Voltamos a apresentar Central Sports.
Olá, estamos aqui, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivo. E Carlos Jorge, o que é que você está fazendo aí no Central Esportes? O Jalber Pereira pediu licença hoje, pediu licença e colocou a gente aqui para trabalhar. E nós aqui jogamos em qualquer posição. Então hoje nós estamos na apresentação interinamente do programa Central Esportes. Mas daqui a pouco tem o Ronda Central, não esqueça! O Ronda Central com informações policiais, daqui a pouquinho. Olha, gente, eu quero abraçar a Rádio Alvorada, Rádio Alvorada em São Luís. Ligadinha conosco, a Balaiada FM no município de Nina Rodrigues, tem a Rádio Gitirana FM em Barra do Corda, em Buriticupu, estamos na Buriti FM. Em Bacabal é a vez da Cidade 107. E ainda em Capinzal do Norte nós temos a Cidade FM. Tem Rádio Cidade FM com a gente também em São Bernardo. A Comunidade Viva está em Dom Pedro. A Rádio Cultura em Matões do Norte. A Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. E a Rádio Esperança FM em Açailândia. Conte conosco na Rádio JUF FM em Governador Nunes Freire e tem a Cadencial em Itaipava do Grajaú e tem muito mais rádio com a gente, hein? Estamos nos quatro cantos do Maranhão levando as melhores informações do esporte no seu rádio. Olha, gente, agora nós vamos trazer as informações do Moto Clube de São Luís. É comigo mesmo!
Moto Carlos Roger.
Olha, o Papão do Norte está concentrado para o jogo de amanhã contra o IAP. Partida atrasada pela 10ª rodada do Campeonato Maranhense e que vai acontecer amanhã às 19 horas. No estádio Castelão. Para esse compromisso, o time rubro-negro concluiu a sua preparação hoje pela manhã em um campo alternativo. Segundo a assessoria do clube, o CT Pereira dos Santos apresenta problemas nos gramados devido às fortes chuvas que caíram na região nos últimos dias e por isso precisou passar por um reparo. Olha, será um confronto direto entre as duas equipes que no momento estão com os mesmos 17 pontos. A briga é acirrada. No critério de desempate, o Papão ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação. Uma posição atrás do adversário e uma vitória pode deixar a equipe na 3ª posição. Então, é um jogo de muita importância para as pretensões rubro-negra. Para esse jogo, o Moto já terá o retorno do atacante Vitinho, que cumpriu a suspensão automática pelo 3º cartão amarelo que ele recebeu contra o Sampaio no último sábado. A perspectiva é que ele volte à formação titular e forme o trio ofensivo ao lado de Jean e Luiz Gustavo. No entanto, a equipe rubro-negra não contará com o zagueiro Luiz Fernando, ele que foi detectado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E com isso o atleta será submetido a um procedimento cirúrgico e não atuará mais nesta temporada. Já o volante Pedro Dias está com um edema muscular no músculo da coxa e ficará afastado da equipe por algumas semanas. Então, nós vamos aguardar aí, a expectativa é grande, a torcida aguardando com muita esperança, jogos decisivos. Sérgio Rodrigues, fala daí, meu irmão.
Para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes, nosso abraço. Time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, segunda-feira se reapresentou depois do compromisso de sábado, o empate diante do Maranhão Atlético Clube em 0-0 no Frei Epifânio da Badia. Aliás, uma segunda-feira bastante movimentada nos bastidores do time cavalino, reunião entre diretoria, participação da comissão técnica, jogadores, conselheiros do clube, representantes de torcidas organizadas, estiveram também presentes, tendo a voz, a oportunidade para falar no momento da reunião, do encontro. Tudo isso na segunda-feira à tarde. Time do Imperatriz, que agora tem mais duas semanas praticamente para voltar a campo, né? Já que o jogo contra o Parnaíba pelo Brasileiro da Série D, que seria a estreia do Cavalo de Aço, o jogo foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol para outra semana. Então o Cavalo ganhou mais dias para trabalhar e também mais tempo aí, inclusive, para o jogo final da fase de classificação contra o Moto. Partida que ainda está com data indefinida, será confirmada nas próximas horas pela Federação Maranhense de Futebol, a data do jogo contra o Moto, para fechar a fase de classificação. Cavalo de Aço, então, volta a trabalhar nesta terça-feira nos dois períodos. Time com foco total agora em ajustar, em corrigir erros que vem apresentando durante as partidas. Esse é o pensamento na equipe do Imperatriz, time comandado pelo treinador Júnior Amorim. Inclusive, durante esses dias também, aproveitando para recuperar jogadores, como o André Penalva, zagueiro, que é titular, que não atuou contra o Maranhão, um problema de contusão, e além de outras situações de recuperação de jogadores. Informações do mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Carlos Roger. Estamos de volta, obrigado Sérgio Rodrigues. Amanhã ele volta com mais informações direto da região tocantina, falando sobre o Cavalo de Aço, Imperatriz. Olha, gente, segunda Copa de Integração Feminina, teve jogo importante nesse final de semana e quem traz os detalhes pra gente é ele, que está de volta.
Riba Filho.
Alô, alô, Riba Filho, fala pra gente aí da Copa de Integração Feminina, meu irmão.
Estou de volta, Carlos Rocha. Agora, para destacar a segunda Copa da Integração de Futebol Feminino do Maranhão, que neste domingo teve a final na cidade de Laguaçu, entre as equipes do ABC, Atlético Bacabalense Clube da cidade de Bacabal e as Patroas da cidade de Laguaçu. Lembrando que essa competição começou em 2024, né? Teve um atraso, começou com 10 equipes e chegou aí a final, essas duas equipes que chegaram à final. O primeiro jogo foi na cidade de Alto Alegre do Maranhão, onde o time do ABC de Bacabal venceu de virada o time das Patroas pelo placar de 2-1. E domingo, a final, o jogo de volta foi na cidade de Laguaçu, onde o time do ABC estava aí com a vantagem debaixo dos braços e ganhou, mais uma vez, ganhou pelo placar de 2-0. Portanto, aí, juntando aí o placar agregado, ABC de Bacabal 4, as Patroas 1. E o time do ABC, time feminino, aí sagrou-se campeão pela primeira vez da segunda edição da Copa da Integração de Futebol Feminino do Maranhão, ano 2024. E já para esse ano, 2025, vem aí a terceira edição da Copa da Integração de Futebol Feminino do Maranhão, que começa no mês de junho. Já tem já 8 equipes já pré-escrita para essa competição, que é organizada aí pelo presidente da Liga Esportiva Bacabalense, professor Neto Tiginete, que vem fazendo um excelente trabalho à frente desse órgão da Liga Esportiva Bacabalense. Ele que também vem, além de promover a segunda Copa da Integração, vem também promovendo vários eventos, vários campeonatos aí que a Liga Esportiva Bacabalense vem fazendo. Vamos ouvir agora o presidente da Liga Esportiva Bacabalense, Neto Diginete, falando da final da segunda edição da Copa da Integração de Futebol Feminino e falando já da próxima edição.
A competição, ela é realizada pela Liga Esportiva Bacabalense. E os dois times chegaram até a final com seus próprios esforços, sem a interferência de nenhuma instituição. No caso, a Liga Esportiva não teve nenhum tipo de interferência na chegada do time do ABC até a final. Conquistou com dois resultados positivos, tanto em casa quanto fora de casa. Portanto, vencendo no placar agregado pelo placar de 4-1. A equipe das Patroas, sempre aguerrida, não teve a competência para reverter o placar. Já o ABC, com o regulamento debaixo do braço e com a vantagem, acabou administrando bem o seu título. E aí, Bacabal está em festa agora com o campeonato para o time do ABC, que conquistou seu primeiro título de sua história. Já neste ano, começa a terceira edição da Copa da Integração de Futebol Feminino do Maranhão. Já temos 8 times inscritos, pré-inscritos para a competição. E a tendência é que este campeonato ele venha a crescer aqui na região do Médio Mearim e dos Cocais.
Você ouviu aí o presidente da Liga Esportiva Bacabalense, Neto de Ginete, Riba Filho de Bacabal, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Carlos Roger.
Valeu, valeu, Riba Filho, um forte abraço, ele volta, amanhã ele volta, o Riba Filho, ele joga em todas as posições, nos 4 campos do gramado, e olha aqui, os repórteres do Central Esporte estão atentos a todos os detalhes do nosso futebol maranhense, nacional e internacional. Eu quero abraçar aí todos aqueles que estão ligados conosco na Rádio Liberdade em Matões, a Rádio Liderança FM em Tutóia, comigo ainda a Rádio Meio Norte 91.9 em Vitorino Freire, comigo a Nova Bacabeira no município de Bacabeira, e tem também a Rádio Ótima FM em São Mateus. É a Ótima porque ela é ótima mesmo. Ainda a Rádio Porto FM em Porto Franco, a Positiva FM em São Pedro da Água Branca, a Rádio Balneário Web em São José de Ribamar. Olha, eu quero entrar em contato com a Rádio Ótima FM para transmitir o Ronda Central, porque eu quero também ser ótimo. Eu quero estar na Ótima. E olha, gente, saindo agora do cenário do futebol maranhense, nós vamos dar um voo rasante pelo Sul-Americano e a Libertadores. Quem vai trazer as informações é o repórter Bruno Mendes. Alô!
Começa mais uma semana de competições sul-americanas para os clubes brasileiros. Nesta terça-feira, 9:30 da noite, o Vasco da Gama recebe o Puerto Cabello da Venezuela em São Januário. O pressionado técnico Fábio Carilli fala das constantes mudanças no time cruzmaltino.
Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente, depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso. Os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense, quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão.
Mais 2 brasileiros entram em campo pela Copa Sul-Americana. O Grêmio recebe o Atlético Grau do Peru em Porto Alegre. O Corinthians vai até a Colômbia para enfrentar o América de Cali pela Taça Libertadores da América. Um brasileiro em campo. O Botafogo recebe o Carabobo da Venezuela a partir das 7 da noite. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno Mendes. Eu vou me despedindo de vocês e, se Deus permitir, o Jauber Pereira volta amanhã no Central Esporte. Forte abraço!
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.